Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Campo Mourão, no estado do Paraná, para acompanhar como é que está o desenvolvimento dessas lavouras até esse momento, como estão iniciando os trabalhos de colheita também lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Bueno, ele que é entreposto da cooperativa Coamo lá em Campo Mourão, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes do Notícias Agrícolas, é um prazer retornar aqui no seu programa.
Roberto, os trabalhos de colheita estão ainda no início por aí? Quando é que a gente deve ter uma aceleração dessas atividades aí no município?
Sim, até o momento a gente registra aí um percentual um pouco menor do que 5% da área de milho segunda safra colhida. Nós acreditamos que daqui a 10 a 15 dias vai acelerar bastante esse índice de colheita, em função das previsões de tempo bom, né, para colheita, mais seco, e a lavoura vai chegar num ponto de umidade mais adequado para essa operação.
E aí, Roberto, da última vez que a gente conversou, a gente já destacou aqui, né, os prejuízos dessas lavouras, primeiramente em função da estiagem, mas de lá para cá muita coisa aconteceu, esses índices de perdas aumentaram por aí, né?
Corretamente, Guilherme. Essas lavouras que estão sendo colhidas agora, elas foram afetadas por aquela estiagem lá nos meses de abril, início de maio, a qual a gente comentou anteriormente. Então, a gente tem uma variação grande de produtividade aí, mas ainda está tendo bons índices de produtividade. Nós tivemos daí, nos milhos mais novos, uma perda considerável com a ocorrência das primeiras geadas do dia 30 de junho. Tivemos um agravamento dessas perdas. Então, realmente, a safra de milho aqui na nossa região ficou bastante comprometida em relação a uma safra normal.
Roberto, só para a gente ter uma ideia, qual seria o normal, o esperado para essa safra em termos de produtividade e como é que estão esses resultados aí nesse início? O que vocês estão esperando para essa produtividade final?
Em anos normais, a gente trabalha com níveis de produtividade ao redor de 100 sacas por hectare. Normalmente, as lavouras plantadas primeiro, elas produzem bem mais que isso, 120, 130 sacas por hectare, mas no final, nos últimos plantios, sempre cai 70, 80 sacas por hectare em uma safra. Então, uma safrinha normal na nossa região seria em torno de 100, 110 sacas por hectare. Após todos esses eventos, né, que seriam a seca e a geada, nós estamos trabalhando com um patamar de 50 sacas por hectare.
E aí, Roberto, a gente tem, né, novas previsões de geadas, o tempo continua frio aí na região, aí no Paraná, muitas cidades até abaixo do zero nessa última madrugada. Esse cenário, nesse momento, ainda pode ter algum impacto ou nesse estágio já está mais tranquilo, daqui não pode piorar mais?
Não. O grande impacto da geada no milho segunda safra foi aquela geada do dia 30 de junho. Nós tivemos uma geada muito forte aqui também no dia 19 de julho e hoje também tivemos uma geada forte, infelizmente. Mas essas duas últimas geadas do mês de junho, aqui para a nossa região, não afetou o milho safrinha porque ele já estava no estágio muito adiantado. Nós vamos ter problemas sim com a cultura do trigo, mas nessa geada do dia 19 de julho e a de hoje, e provavelmente a de amanhã, as perdas no milho já estavam consolidadas por aquela do dia 30 de junho.
Então, Roberto, essas lavouras de trigo que tinham, né, uma boa expectativa para esse ano também devem sofrer por conta do clima, por conta dessas geadas.
Com certeza. A nossa região, em função daquela estiagem do mês de abril e início de maio, nós plantamos trigo, começamos a semear trigo um pouco mais tarde do que o normal. Então, é difícil encontrar na região lavoura semeada durante o mês de abril. A maioria foi após 12 de maio. E, por enquanto, isso aí foi até bom em função dessa questão da geada aí, né? Até o momento, a nossa estimativa de perda na lavoura de trigo, ela estava em 15% e muito em função dessa última geada do dia 19 de julho, 19 e 20 de julho. É, mas com essa de hoje e de amanhã, essas perdas com certeza vão aumentar. No momento, não é possível a gente dar uma previsão, porque estamos ainda com o evento em andamento e nós precisamos sair a campo para avaliar essa questão. Então, no momento, não é possível dizer da geada de hoje e de amanhã como é que vai ficar a perda em cima da lavoura de trigo.
E aí, Roberto, um outro ponto que gerou discussão nessa última semana foi uma chuva de granizo aí na região. Muitos produtores dizendo para a gente que teve essa chuva, outros falando que não teve. Enfim, teve chuva de granizo essa semana em Campo Mourão ou não?
Não, infelizmente as mídias sociais elas são muito importantes, né? Mas tem esse lado ruim aí das fake news, né? Então, aqui na região de Campo Mourão não ocorreu granizo nessa frente que entrou, né? Nós tivemos chuvas aqui na terça-feira, alguns lugares 10 a 15 milímetros, outros lugares não choveu, choveu muito pouco, 2 milímetros, mas nada de granizo. O que aconteceu, a coisa rara, que aliás eu nunca tinha visto na região, que eu estou há 35 anos aqui, é que na terça-feira de manhã, aqui próximo, no município próximo, Araruna, 20 quilômetros aqui de Campo Mourão, acabou de manhãzinha ocorrendo a chamada chuva congelada. E, olhando os noticiários, isso também ocorreu em Pitanga, Medianeira. Mas granizo aqui na nossa região, dessa vez, não.
E, Roberto, só para a gente encerrar nossa conversa falando um pouquinho para o lado do mercado, como é que essas perdas grandes dessas lavouras de milho vão refletir na comercialização do produtor? Vai ter negócio precisando ser renegociado, o produtor precisando se virar aí com os contratos já firmados?
Infelizmente, nessa parte de comercialização, vários produtores vão enfrentar essa questão aí dos contratos a cumprir, né? Infelizmente não tem muito o que fazer, né? Contrato assinado tem que garantir, né? Essa parte de renegociação aí terá que ser caso a caso, né? Mas a maioria que a gente entende terá que ser cumprido essa questão dos contratos.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor a real realidade das lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Infelizmente, nós passamos por esse inverno, né, que está sendo complicado para as lavouras de milho, segunda safra e trigo. Mas, como eu disse da outra vez, a gente sempre tem que olhar também o lado positivo, né? Nós estamos numa condição de preço de milho e de trigo muito boa. Então, boa parte dos produtores normalmente não perde 100% da sua lavoura. Então, em função desse preço muito bom que está agora, boa parte ainda vai poder quitar os seus compromissos, muitos vão ter lucro com lavoura de milho, e a gente acredita que no trigo ainda vai, se não ocorrer nada de anormal para frente, ainda vai acontecer alguma coisa parecida como aconteceu com o milho. Então a mensagem é de otimismo e vamos tocar o barco para frente, e a gente espera que de agora até a colheita se arrastando aí durante o mês de agosto, seja tudo normal no milho. O trigo ainda, a colheita se dará fim de setembro e outubro, então tem muita água para passar por baixo dessa ponte, né? Então a gente acha que vai ser um ano ainda bom para o produtor, para a maioria dos produtores da nossa região.
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vão ser esses resultados finais do milho e também o desenvolvimento do trigo aí na região. Muito obrigado.
Obrigado, um bom dia.
Esse, o Roberto Bueno, ele que é entreposto da cooperativa Coamo, lá no município de Campo Mourão, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho e de trigo lá na região, que vem sofrendo bastante com as condições climáticas. Primeiro, olhando para o milho, os trabalhos de colheita já iniciados na região, 5% das lavouras colhidas até esse momento, e aí uma expectativa de redução grande na produtividade média esperada. Roberto destacando para a gente que em anos normais, o que é esperado lá para a região é uma média final entre 100 e 110 sacas, com as primeiras lavouras chegando até a 130, as mais para o final entre 70 e 80 sacas, mas para esse ano, que essas lavouras sofreram primeiro com a estiagem em abril e maio, depois geadas em junho e julho. Essa expectativa foi reduzida para algo em torno de 50 sacas por hectare, mais da metade a menos do que o normal lá para a região. Diante de tudo isso, o produtor que tem negócios fechados antecipadamente precisa ficar atento, é preciso cumprir esses contratos, e aqueles que tiverem alguma dificuldade a mais para cumprir esse volume já negociado, vai precisar sentar com a empresa contratante, renegociar os seus contratos caso a caso, mas o Roberto destacando que ainda é possível ter lucratividade com essa safra de milho, mesmo com essas perdas grandes, em função dos bons preços encontrados no mercado. Já para o trigo, as primeiras geadas não impactaram tanto nessas lavouras que foram plantadas mais tarde, mas as geadas do último dia 19 e dia 20 de julho, e agora essas que aconteceram hoje e estão previstas também para amanhã, já causando as suas perdas. A perda estimada nas lavouras de trigo é de 15% com as geadas do dia 19 e dia 20. As de hoje e amanhã podem amplificar também essas perdas. Então o produtor precisa ficar bastante atento ao desenvolvimento do clima, realizar sua colheita do milho, cuidar da sua lavoura de trigo para verificar lá na frente, na hora da colheita, o quanto vai conseguir ser salvo nessas duas culturas. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, continue ligado que a nossa programação volta daqui a pouquinho.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.